lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo, amigo ouvinte, você acessou o Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós, a iniciarmos nossos estudos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna, e afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Aos prezados ouvintes que nos ouvem já há algum tempo, recordamos. E os que nos ouvem pela primeira vez, informamos. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abnegado confrade, José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso raciocínio, nosso entendimento, ou ainda teremos melhor proveito de nossos estudos. Com as considerações acima, vamos desenvolver a aula 135, ou se preferir, o episódio 135, tema das paixões. Trata-se do item 2 do capítulo 12 do terceiro livro do Livro dos Espíritos. Perfeição moral. Na verdade, vamos dar sequência neste item, não é? Esse item, pois nós o iniciamos no episódio anterior, o 134, com as questões 907 e 908. E hoje vamos estudar da 909 a 912. Portanto, são mais quatro questões para concluirmos esse tema. E como haverá tempo disponível, iniciaremos o item 3, o título é Do Egoísmo, não é? Pois bem, então vamos à nossa primeira questão de hoje, 909. Kardec assim perguntou: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? Resposta do Espírito Verdade: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. É uma pergunta, né, muito bem formulada por Kardec, como sempre, né, com um professor emérito. E a resposta parece assim, curtinha, vaga, mas nós podemos aprofundar e saber que não é uma resposta vaga. É porque quando eles dizem assim, né, o que lhe falta é a vontade, como são poucos que se esforçam, nós podemos deduzir que essa má vontade, ou essa pouca vontade, é exatamente em razão do mundo que nós vivemos, onde a predominância, né, da matéria é maior do que do espírito. Ou seja, a população do mundo, embora tenhamos avançado bastante em tecnologia, na ciência, né, mas o que se refere à vida futura, ao evangelho, às leis divinas, não são tão interessantes assim para a maioria da população, e então não tem esse entendimento. Né? Por isso que nós supomos, né, que por isso que se pouco se esforça para obter esse triunfo sobre as tendências, né, as más tendências. A questão a seguir, a 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Resposta do Espírito Verdade. Será Deus e o seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. E aqui, então, o tradutor recomenda que nós vejamos a 459, né? Que nós estudamos lá no capítulo 9 do segundo livro, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Essa 459 é o que nós chamamos de uma questão marcante, não é? E como, o que que perguntou Kardec na 459? Os espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações? Resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supões, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, por isso que o tradutor recomendou que nós víssemos, né, a 459, porque para vir mais uma vez afirmar que quando nós oramos a Deus, que tudo comanda, e também ao nosso bom gênio, que nós podemos falar anjo de guarda, também guia, protetor, eles virão em nosso auxílio, né? Não devemos ter dúvida disso. Prosseguindo, 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Perguntou Allan Kardec. Olha a resposta dos Espíritos Reveladores. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não pode superar suas paixões. E é que o seu espírito nela se compraz por consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele o triunfo do espírito sobre a matéria. Então, essa resposta vem dizer, nos lembrar, né, do que nós temos que ser sinceros em nossas intenções, em nossas preces, porque ninguém engana a Deus, não é? Ele está dentro de nós. Portanto, muitos não conseguem exatamente por isso. Teoricamente, ele diz, eu quero. Mas no seu íntimo, ele está satisfeito, ele até gosta daquele tipo de paixão, por isso que ele diz assim, é que seu espírito nela se compraz por consequência da própria inferioridade. É o estágio que ainda encontra, né, num grau ainda muito atrasado moralmente, e ele se compraz com aquilo, por isso é que procura reprimi-la. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então veja que sempre nós vamos observar esta graduação, né? Que, como nós sabemos, cada espírito não tem dois iguais, né? Cada um de nós está numa faixa vibratória, numa faixa de entendimento, de sabedoria e de domínio dos nossos sentimentos. Não é verdade? Vamos então à última questão deste item 3 das paixões, que é a 912. Kardec assim perguntou, qual é o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corpórea? Resposta. Olha a resposta que simplesinha. Praticar a abnegação. Interessante, né? Quer dizer, nós podemos entender que essa dificuldade, porque abnegado é a aceitação, não é, daquela situação, mas confiante nesse poder maior e em si mesmo, jamais a revolta, não é? Então, isso que significa a abnegação e que é uma ferramenta para nós dispormos, né, de combater a predominância da natureza corpórea, ou ainda, da matéria sobre o espírito, não é? Uma linguagem espírita, não é verdade? Pois bem, amigo ouvinte, então aqui nós concluímos esse item 2, que nós começamos no episódio anterior, que foi o 134, né? E agora a seguir, nós vamos então iniciar o terceiro item deste capítulo 12, Perfeição Moral. O título é Do Egoísmo. Mas antes vamos fazer um pequeno intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho. Por favor, continue conosco.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Estudando o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ouça o programa Fonte Viva, diariamente às 9 horas da manhã, somente aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo a aula 135. No bloco anterior, nós estudamos as quatro questões que faltavam, do 909 a 912. E agora, então, vamos dar sequência, estudando o terceiro item. O título, o assunto é Do Egoísmo. A primeira questão, 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Perguntou Allan Kardec. E eles responderam, eles quem? O Espírito Verdade, não é? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele se deriva todo o mal. Estudai-os, todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz. Enquanto lhe houverdes destruído, enquanto não Deus houver destruído a causa, que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O amigo ouvinte que nos ouve já, está conosco já há algum tempo, lembra que é minha maneira de pensar, né? Que determinadas perguntas, determinadas questões do Livro dos Espíritos, eu rotulo como marcante, né? E essa 913, sem dúvida, é marcante, porque fala do, como eles dizem assim aqui, do nosso vício radical. Como eles dizem, todas as outras, orgulho, a vaidade, a cupidez, a avareza, enfim, todos os outros vícios é oriundo do egoísmo, ou ainda, né? Pensar só em si, querer só para si, só sua satisfação, deter a riqueza, deter o seu patrimônio, para não dividir. E o que eles assinalam aqui, que é também uma marca que a doutrina espírita, não sei se a expressão marca fica bem, né? Mas é a essência da lei divina: justiça, amor e caridade, né? Eu me recordo, amigo ouvinte pode conferir, que na questão 648, quando Kardec ia desenvolver as leis morais, ele perguntou ao Espírito Verdade, ele tinha selecionado as 10 leis morais, não é? Começando pela lei de adoração, e foi apontando até chegar à 10ª, que é justiça, amor e caridade. E eles responderam que poderia, não exatamente, usar esse método, mas é um decálogo, mas que daquelas leis apresentadas, a excelente é a última: justiça, amor e caridade, né? É porque a essência do amor divino é o amor ao próximo e o amor a si mesmo, né? Então é um vício que todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que lutar com seriedade, com prece, pedindo auxílio do mundo maior, para que a gente saiba discernir, né, o que é sermos econômicos e o que é sermos egoístas, né? Então, fica aí então a recomendação, amigo ouvinte, para memorizar esta questão 913 sobre o que dá o título, né, este item, do egoísmo. A questão a seguir, 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegamos a isso? Perguntou o codificador. A resposta: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, esta colocação de Kardec, esta questão, né, que ele pergunta se chegamos a isso. Naturalmente que ele está se referindo ao nosso planeta, né, que é de provas e expiações, porque ele, como ninguém, sabe que nos mundos elevados essa chaga já não existe mais, né? Então, quando ele afirma aqui que isso depende da educação, Kardec se referiu a isso na questão 685, quando ele fala da educação, e ele diz não da educação pelos livros, mas a educação de formar caracteres, não é? E que nós podemos aqui acrescentar que é a educação evangélica, a educação moral do Cristo, não é? Então, essa, por isso que evangelizar é uma tarefa primordial, né? Para que desapareça essas chagas da humanidade. Mas prosseguindo, 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Perguntou Allan Kardec, né? E a resposta do Espírito Verdade. Desculpa, eu estava fazendo confusão aqui, né? É 915. Então, vamos repetir para que a gente não perca o fio da meada. 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? A resposta. É certo que o egoísmo é vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não a humanidade a si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo assim como perde as outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destruído de egoísmo e praticante da caridade? Existe maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante? Veja que resposta esclarecedora e profunda dos espíritos elevados, não é? Nos ensinando que o progresso é lei divina e o que Deus quer será. E o fato de nós notarmos mais egoísmo, mais orgulho, mais vaidade, mais vícios do que virtude, é exatamente porque não há interesse em propagar, não é? Mas eles afirmam que há muitos, e nós sabemos disso, né? Sobre a Terra, existem muitos corações que estão ligados ao alto, então, seja cristão ou não, né? Mas que tem no coração a bondade, a compaixão, enfim, praticam a caridade, né? Então é o que eles dizem, se tem 10, se tem 1, por que não tem 10? Se tem 10, por que não haverá 1000? Né? Ou seja, essa evolução vai vindo com o progresso, né? A paz e o progresso da humanidade. Pois bem, a questão a seguir, 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece exercitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Perguntou o codificador. Ora a resposta. Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. É necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens tiverem despido do egoísmo, que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo ensino fraterno da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os Espíritos estão encarregados de preparar. É assim uma coisa muito profunda, muito oportuna, né? Então, que é que a gente vê aí o nosso mundo hoje, pleno século XXI, ainda com pandemias, guerras, tanto mal, tanta crueldade, tanta gente assim ainda praticando mal, né, de diversas formas, e que é um processo que somente essa força que conduz o universo pode determinar e controlar, né? Mas o fato é, como eles dizem aqui, há necessidade que o mal se propague de tal forma que haja uma reação, haja um entendimento maior que aquilo tem que ser combatido e para que aquilo desapareça, aquilo que, né, o egoísmo, o orgulho, enfim, esses vícios. Então, que essa conscientização, o forte é para ajudar o fraco, não é para esmagar o fraco, né? E assim os homens não terão falta do necessário, ou seja, essa pobreza que a gente vê no mundo, esses milhões e milhões de irmãos nossos que não têm a sobrevivência, não têm o prato de comida, ou seja, a fome, então com isso vai desaparecer, né? E aqui o tradutor recomenda que vejamos a 784. Né? A 784, espera aí que eu marquei aqui. A 784 perguntou Kardec assim: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que está recuando. Em lugar de avançar, pelo menos de ponto de vista moral, perguntou Allan Kardec. Olha a resposta. Engana-se, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é mal e, dia a dia, corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer compreender as necessidades do bem e das reformas. O que o tradutor tem razão, não é? A 784 vem dizer a mesma coisa, que é necessário, então, que o mal se avolume para que os homens perceba e combata de modo mais eficiente, mais eficaz, e é um modo de propagar a fraternidade, a solidariedade entre os homens, né, que é o objetivo divino. Pois bem, amigo, amigo ouvinte, aqui nós vamos fazer mais um pequenino intervalo, mais uma pequena pausa e voltaremos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 920003870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Música.
sempre que sua saúde precisar de cuidados. Visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Retornando aos nossos estudos de hoje, estamos envolvendo a aula 135. No primeiro bloco, nós concluímos o tema das paixões com as questões 909 a 912. E no segundo bloco, iniciamos, né, o item 3 do egoísmo, e que as questões são de 913 a 917. E agora, então, vamos a 917, que é, vamos dizer assim, a última questão desse item 3 do egoísmo, não é? Perguntou Allan Kardec: qual é o meio de destruir o egoísmo? E responderam os espíritos elevados: de todas as imperfeições humanas, o mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem está muito próximo de sua origem. Não pode libertar-se. Tudo concorre para entender essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação, o egoísmo que enfraquecerá com a predominância da vida moral e sobre o material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá, quando ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos e as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito-o, vai fazer as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir uma importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que torna geralmente egoísta, porque se sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais do que os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais para o povo, de povo para povo, de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá, sim, uma influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não o reconhece. É a esse, sobretudo, que possui essa virtude, que está aberto o reino dos céus. E a ele, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, em verdade, vos digo, que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. ver item 785, ou seja, ver a questão 785, né? Então é uma resposta longa, mas aqui então eu não vou fazer um comentário assim, uma assertiva muito longa, né? Porque demandaria muito tempo. Mas peço, recomendo aos amigos ouvintes que eu faça em casa com mais vagar, com mais atenção, e nós vamos então ver a 785. Por que o tradutor recomendou a 785, né? Lembra que na outra questão ele perguntou sobre recomendou a 784? E a 785, Kardec perguntou assim: qual o maior obstáculo do progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios envolvendo a ambição e o amor das riquezas, porque, sua vez, incita os homens às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo, modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor, além do gozo dos bens terrenos. Existe uma felicidade infinitamente maior, infinitamente mais durável. E se recomenda que nós vejamos o item 3 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Egoísmo. Pois bem, amigo ouvinte, assim nós concluímos este item 3, e nós vamos pedir excusas, pedir desculpa aos nossos amigos ouvintes e participantes, né? Porque sempre nós falamos, nosso objetivo é estudar o Livro dos Espíritos sem pressa, de forma organizada, né? Mas nós estamos com o tempo esgotado, e esta aqui é a última questão deste item, e consta ainda neste item uma mensagem de Fénelon, né? Que fica aí a recomendação para os amigos em lerem com mais calma em casa. E assim, então, vamos, né, mais uma vez as conclusões dos nossos estudos de hoje, como sempre fazemos, né? Agradecendo amigo ouvinte, e observando como é bom, é fascinante estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial, sem pressa, né? E nós não devemos encerrar as nossas atividades sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Ela conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso. Está assentado na máxima: fora da caridade não há salvação. Para concluirmos os estudos de hoje, como se tornou um hábito, em razão do momento aflitivo, tumultuado, em que transita a família humana, agravado com pandemias, tragédias climáticas, guerra, enfim, sofrimentos mil, devemos recorrer ao aspecto do Espiritismo, onde vamos encontrar conforto espiritual, fé, otimismo e esperanças em dias melhores. Hoje, para concluir, vamos recordar uma página preciosa ditada pelo nosso benfeitor Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, constante do livro Fonte Viva, a lição 105, intitulada Sois a Luz, que Emmanuel se baseou no versículo 14 do capítulo 5 de Mateus, quando Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. E o benfeitor discorre: Quando Cristo designou seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças nas atividades incessantes do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção de todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim, esclarece, socorre, ajuda e ilumina. E assim, amigo ouvinte, essa página maravilhosa, né, nos alertando sobre as nossas tarefas, vamos encerrar a nosso estudo de hoje, mais uma vez agradecendo a todos, né, pela atenção, pela audiência, pela compreensão, e também convidamos para refletir nos nossos estudos de hoje, e também para estar conosco, né, na próxima aula, que será a 136, e quando nós vamos, então, iremos iniciar, aliás, vamos dar sequência no penúltimo capítulo, item desse capítulo, esse capítulo 12, caracteres do homem de bem. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web Rádio Verdade e Luz aos seus contatos e nós, a equipe do web Rádio Verdade e Luz, muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.